Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. Indicações de diretores para a ANAC, Anvisa e ANP também são aprovadas pelo plenário. Comissão debate plano de vacinação contra a Covid-19. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a indicação do secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o TCU. Foram 53 votos a favor e 7 contrários. O indicado passou antes por uma sabatina. As sabatinas são uma espécie de debate anterior à votação do nome do indicado no Senado, onde perguntas são feitas pelos senadores aos possíveis escolhidos. Durante a sabatina, os senadores questionaram obras paralisadas, excessos na fiscalização do tribunal e ligações do indicado com a família Bolsonaro. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Indicado para o Tribunal de Contas da União, o secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, foi questionado durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a proximidade com o presidente da República. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, anunciou o voto contrário à indicação.
O senhor já foi assessor jurídico do então deputado Jair Bolsonaro. O senhor não receia ser visto no TCU menos como fiscal de contas públicas e mais como eventual advogado de defesa do governo Bolsonaro?
Jorge Oliveira disse que o TCU é formado por vários ministros e que cabe ao Congresso Nacional, e não ao Tribunal, o julgamento das contas do presidente da República.
Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o então deputado Jair Bolsonaro como assessor parlamentar em seu gabinete e tenho um respeito muito grande por isso. Agora, a limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas, ele é dado pela lei.
Após a análise da indicação de Jorge Oliveira ao TCU, os senadores sabatinam Alexandre Costa Rangel, indicado para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários, órgão encarregado de fiscalizar o mercado de capitais.
A comissão ainda aprovou hoje a contratação de empréstimos internacionais no valor de 172 milhões de dólares para a Paraíba. Os recursos serão investidos em saúde e saneamento básico. Os financiamentos agora seguem ao plenário em regime de urgência. E o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, será sabatinado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação secreta, os senadores vão decidir se o desembargador assume uma vaga na mais alta corte do país. A reportagem é de Marcela Cunha.
A sabatina começa com a leitura do parecer do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pela aprovação do desembargador Cássio Nunes para o STF. Ele terá 30 minutos para defender sua indicação. Cada senador terá 10 minutos para fazer perguntas, e o sabatinado terá o mesmo tempo para suas respostas. Réplicas e tréplicas serão de 5 minutos. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estima que a sabatina dure entre 8 e 10 horas e defende que a votação no plenário seja feita na própria quarta-feira à noite.
Estamos trabalhando nos nossos estados. A vinda dos senadores semana que vem só para votar no plenário a indicação do ministro é contraproducente e não teria sentido.
A votação será secreta e são necessários 14 votos na CCJ e 41 no plenário para a aprovação do nome do indicado.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu o afastamento do mandato pelo prazo de 120 dias. Ele é investigado por ter supostamente recebido recursos públicos destinados ao estado de Roraima para ações de combate ao novo coronavírus. Na petição, Chico Rodrigues esclareceu que o dinheiro tem origem ilícita e seria usado no pagamento de funcionários da empresa da família. Ele afirmou que usará o tempo de licença para comprovar a sua inocência. Durante reunião hoje, especialistas e parlamentares discutiram a evolução das vacinas contra a Covid-19, os prazos e planos de imunização dos brasileiros. A previsão da Fiocruz é liberar doses da produção conjunta com a Universidade de Oxford a partir de fevereiro. Já a expectativa do Butantan é entregar 100 milhões de unidades para o segundo semestre de 2021. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
A preocupação de pesquisadores é com a aprovação precoce de uma vacina contra a Covid-19 por causa da necessidade de estudos sobre a durabilidade dos efeitos do produto e sobre a confiabilidade dos resultados. O diretor da Anvisa, Juvenal de Souza, prevê a liberação de doses pelo SUS para o primeiro semestre de 2021.
Não podemos marcar uma data, haja visto o exemplo anterior, um efeito adverso com a AstraZeneca, então torcemos para que no primeiro semestre do ano que vem tenhamos aí já um produto viável e que outros venham também.
O relator deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, destacou a importância de conscientizar a população sobre a necessidade da vacinação.
Importantes ganhos no âmbito da saúde pública aconteceram graças às vacinas. Doenças como o sarampo, rubéola e a poliomielite, por exemplo, são evitáveis graças aos imunizantes.
A comissão ainda se reúne para audiência pública em 3 outras oportunidades até o final de 2020. E no dia 16 de dezembro está prevista a apresentação do relatório final.
O plenário do Senado aprovou há pouco as 5 indicações para a Agência Nacional de Proteção de Dados, responsável por defender a privacidade das informações de cada brasileiro. A repórter Érica Christian explica melhor como essa agência deve funcionar.
A recém-criada Agência Nacional de Proteção de Dados terá a missão de implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. A nova autarquia vai elaborar políticas nacionais de preservação de informações pessoais, assim como punir quem descumprir a norma. A lei em si garante a cada cidadão a privacidade de informações pessoais, como nome e e-mail, e proíbe a venda de cadastros. Para o início desse trabalho, o Senado sabatinou e aprovou 5 diretores. São eles: Valdemar Ortunho Júnior, Arthur Sabá, Joacil Rael, Miriam Wimmer e Nairane Rabelo. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, minimizou a nomeação de 3 militares para a agência ao ressaltar que o mais importante é a população ter garantida a privacidade de seus dados.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem uma relevância muito grande neste momento, onde você tem uma consciência maior da população no tocante à necessidade de proteção dos seus direitos na internet, em particular o direito de uso dos seus dados.
Além dos 5 diretores, a Agência Nacional de Proteção de Dados contará com um conselho composto por 23 integrantes indicados pelo poder público e pela sociedade civil.
E o Senado vota neste momento em sessão semipresencial mais 15 indicações para agências reguladoras, entre elas a de aviação civil e a de vigilância sanitária, que vinham operando basicamente com diretores substitutos. O repórter Roberto Fragoso tem informações ao vivo. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. Desde o início da pandemia, a votação de indicações em agências reguladoras estava bloqueada porque deveria ser presencial. E como o mandato tem tempo limitado, os cargos foram ocupados de forma temporária por diretores substitutos. As duas que têm mais peso durante a crise sanitária e no pós-pandemia são a Agência Nacional de Aviação Civil, porque o setor aéreo foi um dos primeiros e mais impactados pelo isolamento social, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai certificar as vacinas contra a Covid-19. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou a importância de o Senado garantir os mandatos permanentes nas agências.
Esse modelo de substituição de diretores permanentes por diretores substitutos expõe as agências, diminuem o seu papel estratégico, especialmente no momento em que se busca atrair o setor privado a participar de soluções de investimentos na esfera pública.
Foram aprovadas as indicações de 4 diretores e do ouvidor da ANAC, um diretor da Agência de Transportes Aquaviários, 2 nomes para a Agência Nacional do Petróleo, 1 para a de Telecomunicações, 1 para a Agência Nacional de Energia Elétrica, 5 nomeações para a Anvisa e está sendo avaliada neste momento uma nomeação para a Agência Nacional de Águas. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, elogiou a portaria do Ministério da Saúde, que obriga médicos a comunicarem à polícia todos os casos de aborto por estupro. Para o senador, essa é uma questão de humanidade em defesa da saúde da mulher e da punição do estupro. Girão acredita que, se a medida não for tomada, estaremos sendo coniventes com o crime.
Quem quer revogar essa parceria está querendo passar a mão na cabeça de estuprador. E isso era uma lacuna que se tinha no nosso regulamento, que agora o Ministério da Saúde, desse novo governo, resolveu consertar, reparar, aliás, através de uma lei de 2018, aprovada no Senado aqui, aprovada na Câmara, sancionada pelo presidente da República.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.